Fala galera ligada aqui no BR2Cast, seja bem-vindo ao quinto episódio da série Projetos e Investimentos. E aí, tem gostado dessa série? Tem sido bacana para você? Tem aprendido aí algumas coisas a respeito dos investimentos em projetos e todo esse mundo que existe por trás disso? Pois é, se você tem gostado, compartilha com outras pessoas também, divulga aí o nosso podcast, tá bom? Espalha mesmo para sua galera, para que as pessoas tenham boas informações e possamos todos desenvolver-nos juntos, não é isso? Bom, estamos chegando ao quinto episódio e hoje nós vamos falar sobre externalidades e o efeito erosão em projetos. Você sabe o que é o efeito erosão? Pois é, vamos aprender hoje juntos aqui nesse podcast. No ano passado, ali pelo meio do ano mais ou menos, chamou a atenção da indústria da música o manifesto do cantor Paul McCartney, que assinou junto a outras dezenas de artistas britânicos, carta aberta endereçada ao primeiro-ministro Boris Johnson, exigindo que as plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music e outras, paguem mais pelos royalties aos artistas. Assinam junto com o ex-Beatle nomes de peso, como Robert Plant e Jimmy Page, Sting, Annie Lennox, só para citar alguns. Esse movimento chama atenção para algo que vai além da forma como os artistas são remunerados pelas plataformas de streaming. A revolução da música digital representa um processo de mudança de comportamento de como o mundo consome música e outros produtos da indústria do entretenimento, como filmes, por exemplo. Nos anos 80, o mundo começou a viver a conversão do formato de música em vinil para o Compact Disc, o CD, que melhorou, para os ouvidos de alguns, a qualidade da música e permitiu que artistas como Pink Floyd pudessem se ver livres para produzirem músicas com mais de 30 minutos, tempo médio de um lado de um disco de vinil, podendo chegar até 80 minutos, que era o tempo máximo aproximado de um CD. A popularização dos CDs gerou grandes transformações na música, na indústria fonográfica e na forma de comercializar o produto, que permitiu o surgimento de novos negócios, como as locadoras de CDs. Se as locadoras foram uma externalidade considerada positiva, afinal geraram novos negócios, emprego, renda, da popularização dos disquinhos, a pirataria, correndo pelos subterrâneos, representou seu lado negativo. Inicialmente vendida na forma de CDs copiados, piratas, né? A música passou a ser compartilhada em sites e plataformas digitais como Napster e Torrents. O desenvolvimento de instrumentos mais sofisticados para evitar cópias dos discos não impediu que a indústria de CDs viesse a praticamente desaparecer nos dias de hoje. Curiosamente, as vendas de vinil têm crescido de forma expressiva em todo o mundo, especialmente entre os saudosos e fiéis devotos do formato bolachão. Do outro lado, os últimos 10 anos marcaram a expansão das plataformas de streaming, que representaram para a indústria da música a manifestação do se não pode com o inimigo, junte-se a ele. Antes que esse pareça apenas um podcast sobre a indústria da música, o que está destacado aqui, no que se refere à nossa série de projetos de investimento, é o efeito erosão dos fluxos de caixa que um novo projeto pode gerar sobre projetos pré-existentes. A indústria, ao criar o CD, gerou uma erosão sobre os fluxos de caixa gerados pelos vinis. A pirataria, como um vírus para a indústria de CDs, erodiu seus fluxos de caixa, junto com as músicas digitais que agora parecem erodir os fluxos de caixa dos artistas, pelo menos segundo a visão de Paul McCartney e seus colegas. Efeitos colaterais podem denominar esse ciclo de desdobramentos gerados pela transformação da forma de comercialização de música no mundo. O desenvolvimento de um produto precisa levar em conta os efeitos colaterais que ele gerará. Tais efeitos podem ser em termos ambientais, sociais, tecnológicos, concorrenciais ou econômicos. De qualquer forma, tais efeitos tendem a afetar a capacidade de a empresa gerar fluxos de caixa e sustentar a viabilidade do projeto em questão e mesmo da própria organização. A história é recheada de exemplos a esse respeito, cuja lista é tão extensa que não nos cabe dar conta aqui. Mas só para lembrar alguns casos, por exemplo, das companhias Kodak, Olivetti, Xerox, Nokia, HP, só para citar alguns. Nem sempre as externalidades são causadas pelo lançamento de produtos pela concorrência, sendo a empresa o próprio algoz dela mesma em alguns projetos. Assim como nem sempre as externalidades são negativas. Preciso considerar, contudo, quais efeitos um projeto trará em termos de capacidade erosiva sobre os fluxos de caixa de outros projetos e da companhia como um todo. O pesquisador Ross e seus colegas no ano de 2013 destacam que, ao contabilizar a erosão, é importante reconhecer que quaisquer vendas perdidas por causa do lançamento de um produto também podem se perder de qualquer modo devido à concorrência futura. Ou seja, nem sempre dá para pensar em não realizar um projeto por receio que ele faça uma outra área da empresa sofrer ou mesmo desaparecer. Muitas vezes, para a empresa valerá o ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou ela faz, ou a concorrência o fará, especialmente quando se trata de mudanças tecnológicas. A abertura de uma filial por parte de uma empresa que passará a concorrer com ela mesma é um exemplo de risco de geração de externalidade negativa ou erosão de caixa. É preciso avaliar se as duas unidades juntas poderão agregar mais clientes e faturamento, ainda que um puxe clientes e receitas parciais da outra, em contraposição a ter um concorrente tirando clientes de ambas. Concorrer consigo mesmo é algo que se denomina elasticidade cruzada, e deve ser muito bem simulada nas projeções de resultados de um projeto. Nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Pode ser 3 ou mais. Assim como pode ser até menos do que o 1 original. Preciso considerar os desdobramentos dos efeitos colaterais que o novo projeto poderá trazer. Já considerou o efeito erosão dos seus projetos? Será que tem havido mais externalidades positivas ou negativas de seus projetos sobre o resultado da empresa? As contribuições sobre os fluxos de caixa têm sido positivas? E o que dizer das externalidades sociais, concorrenciais, ambientais, de tecnologia de imagem para sua empresa dos projetos existentes em desenvolvimento? Enquanto reflete a respeito, continue acompanhando nossa série aqui no PR2Cast sobre projetos e investimentos. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre o capital de giro associado às decisões de projetos e investimentos. Forte abraço e até lá!